A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre.
Queridos ouvintes, hoje vamos trazer trechos sobre a valorização da vida humana, trazidos de uma roda de conversa de magistrados e o dilema do aborto, que pode ser encontrada no YouTube com o mesmo nome. A roda de conversa ocorreu no 11º Congresso da ABRAME, a Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, em 11 de novembro de 2023, no auditório do Hotel Kubitschek, em Brasília, tendo como mediadora a magistrada Flávia Lansone Costa Pinheiro e entrevistados o magistrado Kelps de Vasconcelos Amaral Vieira Pires e o Dr. Gilson Luiz Roberto, presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, a AME Brasil. Vamos ouvir.
Nascer, crescer, morrer, renascer, tal qual a lei. Uma frase que está gravada no túmulo de Kardec e que fala tão bem da nossa doutrina espírita de embasamento. Todos nós sabemos, pelo Livro dos Espíritos, que nós fomos criados simples e ignorantes. E quando nós pegamos o livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz que para que nós façamos o uso da razão, para que nós cheguemos à época quaternária, nós levamos nada menos de 1,5 bilhão de anos para reencarnarmos como homens, dotados de raciocínio e discernimento. E ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, a espiritualidade nos esclarece que a encarnação ela é imposta a nós. Nós necessitamos encarnar para o nosso aprimoramento. Ao mesmo tempo, nós sabemos do livre-arbítrio que, às vezes, pode vir a atrapalhar essa encarnação, tornando nula a possibilidade de um espírito cumprir aqui a missão de melhorar.
A Constituição Federal prevê no artigo 5º, no caput, a garantia da inviolabilidade do direito à vida. O mais importante valor que o direito pode proteger, a vida humana. Qualquer outro valor, qualquer outro princípio, igualmente de índole constitucional, é importante, é válido, mas o valor vida, eu não tenho a menor dúvida de que seja o valor mais importante a ser protegido. E vejam que a Constituição de 1988, ela dá a garantia do direito à vida, inviolabilidade do direito à vida. Nas constituições anteriores, a de 88, em todas elas em que o tema foi tratado, falava-se em inviolabilidade dos direitos inerentes à vida. É bastante diferente. Veja que a opção do legislador, o constituinte, quando redigiu o caput do artigo 5º, ele foi bem específico. Direitos inerentes à vida é uma coisa, direito à vida é outra coisa. É a própria vida humana que está sendo protegida. Os direitos inerentes à vida são os demais direitos que todos nós temos. Liberdade, igualdade, moradia, saúde, educação, etc, etc, etc. Então, esses direitos inerentes à vida são objeto também de proteção constitucional, porém, qualquer conflito que possa haver, a meu sentir, entre qualquer um desses princípios, qualquer um desses direitos, qualquer um desses valores, em confronto com a vida deve sempre prevalecer. Porque sem a vida, nenhum desses outros direitos, nenhum desses outros valores poderá ser exercido. Se não há vida, não há educação. Se não há vida, não há saúde. Se não há vida, não há liberdade, não há igualdade, etc. Então, primeiro bem, primeiro valor a ser protegido, a vida.
Você fala dessa proteção à vida. E quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, A resposta da espiritualidade é no sentido de que a vida começa com a concepção. Ali já existe a união de um espírito. Nenhum outro espírito pode habitar ali aquele ovo, né, ou zigoto. E eu gostaria de ouvir agora o Dr. Gilson a respeito disso.
A vida, ela começa na concepção, em termos científicos, né? E a própria espiritualidade vem referendar isso, confirmando que ali também começa a união do espírito com o corpo. Então, para nós, a vida é um processo ontogenético. No momento que há a união do espermatozoide com o óvulo, é um outro ser individual nascendo, diferente de qualquer outro ser humano. Já está ali todos os princípios genéticos, biológicos, que vai constituir aquele ser do ponto de vista físico, do ponto de vista orgânico. E no decorrer desse processo ontológico de desenvolvimento do embrião, não interessa se tu vai interromper esse processo no final ou no início. É a mesma vida que se interrompe. É o mesmo ser que se interrompe. É as mesmas possibilidades que se interrompe. Então não interessa se é no início da gestação, com 12ª semana, ou lá depois com 6 meses... É a mesma vida, não tem diferença. O abortamento, ele vai provocar a impossibilidade de manifestação de um recurso, que, aliás, o Livro dos Espíritos fala que o primeiro de todos os direitos, confirmando a nossa Constituição, é um direito à vida, um direito natural, e é um direito delegado por Deus. Então, não tem médico, não tem governo, que possa dizer quem pode ou não pode viver. O que determina, com que critérios vou dizer que esse espírito ele pode viver e aquele espírito não pode viver? Independente das condições que levaram aquele espírito ter a possibilidade de viver. E nós sabemos que dentro das leis de Deus há mistérios que nós não conseguimos abarcar, né? Muitas vezes o espírito vem por meios que nós desconhecemos, seja uma gestação inesperada, seja a própria gestação por estupro, né, é a possibilidade da vida sendo ali permitida. E a gente entende que toda vida ela tem uma finalidade. E em termos práticos, eu acho que o aborto não é uma solução, pessoal. A gente tem trabalhado com gestantes, a gente vê que o aborto é quando a mulher não tem nenhuma mais possibilidades. Ela faz o aborto porque está pressionada pelo marido, pelo companheiro, ou porque não tem o apoio da sociedade, está envergonhada. Quando tu oferece àquela mãezinha uma oportunidade dela levar a gestação a termo, ela leva. Outra coisa, a objeção de consciência. A maioria dos médicos não aceita fazer aborto. Até os abortos permitidos hoje pela justiça, no caso de estupro e de anencefalia, há dificuldade de se conseguir lugar para o abortamento. Porque os médicos não querem fazer aborto. E até é uma preocupação nossa, como médicos, se vão tirar de nós essa objeção de consciência. Né? E aí que seja respeitada a minha objeção de consciência, se não pela via técnica médica, assumir a minha profissão para salvar a vida, não para matar pessoas, que seja então a minha religião como uma forma de eu não exercer, se a lei se vir a permitir, a questão do abortamento. Eu prefiro ser preso, né, pagar, do que realmente provocar um abortamento. Então, eu acho que não é a solução realmente o abortamento, nem para a criança e muito menos pela mãe. E, além do mais, tem o que nós chamamos de síndrome pós-traumática, que são as mães que têm quadros depressivos depois do aborto. Tenho vários casos no meu consultório de relatos de mães que fizeram aborto, algumas até mães espíritas, e que depois se arrependeram muito. Né? Eu tive lá uma mãe que era um casal jovem, foi uma decisão consciente, que não tinha condição naquele momento de ter um filho, e o casal resolveu fazer o abortamento. E depois daquilo, ela nunca mais conseguiu ficar bem. Em muitos casos de depressão no consultório, que a mulher não sabe por que está deprimida, quando começa a fazer análise da história do paciente, Quando a gente chega na questão do aborto, é que nem uma catarse. Ela começa a chorar e consegue identificar que o foco daquele processo depressivo é aquele luto incluso que ela não conseguiu resolver dentro dela. Porque fica um luto incluso, ela não consegue viver aquele sentimento de perda. Ela não teve espaço para isso. E na Europa, onde o aborto é legalizado, existem associações de mulheres vítimas do aborto. Achei interessante, porque elas criaram essa associação, foram as mulheres que abortaram, que via aquele discurso, assim, faço aborto, é uma coisa fácil, mas ninguém explicou para essas mulheres as causas psicológicas do aborto. Então, elas se consideram vítimas do aborto. E veja bem, numa sociedade que não há uma acusação, a culpa não é imposta pela sociedade, a culpa vem da nossa consciência. Então, essas mulheres, elas acordam de noite com terrores noturnos, né, com pesadelos, lembrando da situação do aborto. Aquilo se repete na memória delas. Elas não conseguem esquecer do acontecimento. Quando estão na rua, olham uma criança, vem o flashback das situações vividas. E o número de suicídio, de alcoolismo, de violência aumenta muito em mulheres que fazem aborto. Existem muitas evidências científicas, pesquisa bem robusta mostrando a correlação do abortamento com doenças mentais. E também há muitas evidências científicas bem robustas relacionando o abortamento com o câncer de mama, embora se tenda a se esconder isso. Mas tem bastante pesquisas mostrando que as mulheres que fazem aborto têm mais propensão a ter câncer de mama. Há uma tentativa, muitas vezes, de questionar essas pesquisas, né? Mas elas têm uma consistência científica muito forte, né? Então, não é tão simples assim a questão do aborto.
Deixa eu só concluir aqui, dentro do que o senhor falou, porque eu fiquei muito feliz de ouvir que vários médicos, pelo que o senhor tem toda uma experiência, falam que não fariam. Mesmo se viesse aí uma decisão judicial no sentido de que deveriam abortar, e agora, como foi falado pelo ministro, alegando inclusive essa questão da liberdade religiosa, eu já tive a oportunidade de ver o Kelps falar isso num dos nossos grupos, de que ele provavelmente não iria também decidir, se daria por suspeito dentro da independência funcional dele. E eu adorei, porque também foi meu posicionamento ali, naquele momento. Mas agora vamos lá, passa a bola para o Kelps, por favor.
Eu entendo, né, que a questão do Estado ser laico não quer dizer que a questão religiosa seja desconsiderada e não seja ouvida a opinião daqueles que assim eu penso. Se a sociedade ela é democrática, que vê a opinião de todos, a questão do Estado ser laico não impede de que o argumento religioso seja utilizado. Tão importante como é a questão ética, como é a questão biológica, a questão científica.
Eu vou passar a bola para os senhores aí falarem um pouquinho a respeito não só de anencefalo, como também do estupro, do qual que é o entendimento, na visão, e o que, que os senhores têm para nos esclarecer a respeito.
Na verdade, o termo anencefalia, né, é um termo científico correto, tá? Porque anencefalia seria a ausência de todo o encéfalo. Na verdade, nos casos dessas crianças, a perda de uma parte do encéfalo. Eu já vi, assim, diagnóstico de hidrocefalia, diagnósticos de médicos dizendo favorável ao aborto, e a mãe não queria a criança nascer bem. Porque a interpretação de um exame, uma ecografia, por exemplo, depende do médico também, não só do aparelho, da experiência dele. E pode haver erros, sim, de diagnóstico. Isso é uma questão a ser levantada. A questão do anencefalo, ele pode sobreviver algum tempo fora do útero, até alguns meses. E entendendo que, como nós falamos aqui, que a vida tem uma finalidade, a gente sabe que muitos espíritos reencarnam num processo terapêutico, né? A malformação congênita, ela é uma preparação para que haja uma melhor formação depois de uma outra encarnação. É um processo terapêutico. O perispírito está lesado, e essa lesão perispirítica ela vai aparecer no corpo físico. Então, aquela primeira encarnação é uma terapêutica para que ela possa, nas outras encarnações, conseguir ter condições de nascer perfeito. Então, isso também tem uma finalidade. E assim, ó, o que, que eu vou dizer para vocês? A gente tem, claro, essa preocupação, esse carinho com uma mãe que o feto é por estupro ou que está com uma criança anencéfala, mas eu acho que uma violência não alivia a violência psicológica de um estupro e nem o mal-estar de levar uma criança com anencefalia. Quando a lei permite isso, é muito grave. Nós tivemos um debate médico, uma colega minha médica, e foi dito a ela que ela teria que fazer o aborto, que a criança era anencefala. Aí ela estava chorando, desesperada, e a médica essa perguntou, mas por que a senhora está chorando? Ah, porque eu tenho que fazer o aborto. Não, para aí. Tu não tem que fazer o aborto, é uma escolha. Mas quando a coisa é legalizada, passa-se a, muitas vezes, introjetar essa ideia como sendo uma coisa, um procedimento normal, que é o que deve ser definido. Deve, não, para tudo. E ela não quer fazer o aborto. E ela ficou aliviada. E ela agradeceu, ela teve a criança, e deu o caso da Salve Médica estar no dia que ela ia fazer o parto. E a alegria dessa mãe de ter aquela criança, de ver e acompanhar o desencarne da criança, que durou alguns dias, de enterrar aquela criança, de viver o luto, beijava crianças, viveu a maternidade, mas que naquele momento estava sendo pressionada a fazer o aborto. Porque aí os médicos dizem, né? A lei permite, daí o médico vai impondo. Então o perigo também de tu legalizar e não explicar direito. O abortamento é um procedimento cirúrgico. A gente usa termos muito chiques, né? Assistolia. Vamos colocar assistolia na criança. Assistolia, tu mata a criança. Tu dá uma injeção de potássio direto no coração da criança e provoca uma parada respiratória. Se a gestação ela é pequena, o médico dá um remedinho para dilatar o útero, para tentar expulsar da ocitocina. Mas se a criança já está um pouquinho maior, tu pega lá um bisturi e corta o feto em pedaços. Né? Favorecer. Então, ele é um procedimento agressivo. Então, há sempre um discurso assim, de uma coisa simples. Bom, se tu vai fazer um procedimento médico, se tu vai fazer o parto daquele bebê porque tu vai expulsar, o abortamento é uma expulsão provocada, por que não esperar o parto mais uns meses? Se a criança vai morrer, por que não deixar morrer naturalmente? Se ela vai passar por uma experiência de parto, por que não esperar algum tempo acolher aquela mãe, dar um apoio psicológico, e se possível, se a criança nascer a termo, se for caso de estupro, encaminhar para uma adoção? Eu acho que há maneiras da gente administrar, porque muitas vezes até o aspecto psicológico do estupro ou de uma anencefalia pode até agravar, no meu entender, com o procedimento do aborto. É uma outra violência, no meu entender. Então, acho que a gente tem que olhar a essas questões com mais cuidado, assim, com mais respeito.
É
um espírito que está ali, né, que merece a nossa consideração. E essa coisa de coisificar a vida é uma coisa muito perigosa. Né? Ah, é uma coisa, vamos botar no lixo, tira lá, o médico faz, põe no lixo que sobrou. E eu estou vendo assim, que se mata hoje em dia por um par de tênis. Hoje a vida está perdendo o seu valor. E eu acho que todo esse tipo de decisões leva a gente cada vez mais a valorizar cada vez mais o valor da vida. A vida já está valendo muito pouco hoje em dia. E isso é uma coisa também que me preocupa muito nessa sociedade pós-moderna, de coisificação da vida, de não valorizar o outro, de porque ali ainda não tem consciência, não tem capacidade de expressar seu sentimento, não tem... Ela não pode se defender, mas eu acho que quanto mais evoluída uma sociedade, mais ela deve defender os mais fracos. A evolução ética na nossa sociedade é sua capacidade de defender os mais fracos. E no meu entender, quem não tem voz, quem não pode se defender, merece maior proteção da sociedade.
Verdade. Essa é uma questão também interessante, que a DPF 54, que é uma outra DPF que foi submetida ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que foi a do abortamento dos anencéfalos, já partiu de uma premissa equivocada, e isso foi expresso em vários dos votos favoráveis, de que não existe vida no feto anencefálico, quando na verdade existe sim vida, tanto é que ele morre. Se ele morre, é porque ele nasceu com vida. Então, já partiu de uma premissa equivocada. E o que é mais grave ainda nessa situação é a gente perceber que aqueles que são favoráveis à legalização do aborto, eles não vão lutar para que, de uma hora para outra, isso seja implantado na nossa legislação, na nossa jurisprudência, na nossa sociedade. É uma coisa que vai crescendo aos poucos. Essa DPF 54 foi um primeiro momento em que o aborto foi legalizado, além daqueles casos previstos na lei, no caso, o artigo 128 do Código Penal. Depois, a partir dessa decisão do Supremo em relação aos anencéfalos, multiplicou enormemente o número de casos, o número de ações para autorização do abortamento de fetos com outras malformações. É porque é cego, porque tem uma cardiopatia grave, porque tem uma paralisia, porque tem qualquer outro um defeito neurológico qualquer detectado lá no exame ultrassom. E aí o judiciário é chamado mais uma vez a autorizar ou não aquele abortamento. É o chamado aborto eugênico. E aí vai ampliando o leque, vai ampliando as hipóteses, né? E vem agora essa outra, a DPF 442, ampliar para 12 semanas. Isso sendo autorizado pelo Supremo, não tenho eu, Kelps, a menor dúvida de que, passados mais alguns anos, talvez nem tantos anos, já surgirá uma outra DPF. Por que 12 semanas? Por que não 18? Por que não 36 semanas? Por que não legalizar em qualquer hipótese? Né? Vai num crescendo, vai ampliando. E se não houver o debate, se não houver a pressão, se não houver uma atuação firme das instituições do Congresso Nacional, então é uma coisa que vem ganhando corpo, vem ganhando força pelo Brasil afora, pelo mundo afora.
É, eu achei fantástico aqui o Dr. Gilson nos trazer um alerta a respeito da sensibilidade realmente pela vida. Nós temos realmente que dar esse valor, ter um cuidado. E, ao mesmo tempo, o Kelps aborda aqui, ao final, de uma forma muito boa, essa questão de, às vezes, acolhermos com amor alguém que veio a cometer o aborto. Doutrina espírita é consolação, acima de tudo. Mas fica para nós a reflexão de como nós podemos agir de forma ativa nas questões que envolvem aborto. Nós sabemos que no nosso país e até mundialmente existem campanhas, por exemplo, a respeito do suicídio. Então, tem o Setembro Amarelo e muitas casas espíritas abordam o tema a respeito do suicídio. Quem sabe nós não vamos começar a trabalhar um pouco mais a questão do aborto? E eu achei fantástico o que o Dr. Gilson, que está à frente da Associação Médica de Médicos Espíritas, tem feito um trabalho de acolhimento. Quem sabe nas nossas casas espíritas nós podemos ser as vozes que vamos levar isso também, para termos nas nossas casas um acolhimento de pessoas que estão vivenciando, mulheres que às vezes estão atormentadas em desequilíbrio, pensando no aborto, ou acolhimento para aquelas que vieram a cometer, para que a gente dê o suporte para que ela se reequilibre e tenha novas oportunidades de doar esse amor que ela tem, que num momento impensado ou infeliz, vamos dizer assim, veio a cometer o aborto, porque a doutrina espírita ela nos dá sempre a oportunidade de recomeçar. Muito obrigada a cada um de vocês. Muito obrigada, meus queridos.
Que excelente roda de conversa, não é, meus amigos? E que excelente proposta essa da nossa magistrada Flávia Lansone. Uma outra proposta de agir de forma ativa nas questões que envolvem aborto é a de conscientização da juventude. Para isso, o Movimento da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto tem como proposta um modelo de palestra nas escolas, que visa a prevenção da gravidez na adolescência e a proteção da vida na nascitura e também a proteção da maternidade através do acolhimento de gestantes. Este modelo de palestra nas escolas vai ser apresentado através do seminário Multiplicadores em Defesa da Vida, no domingo 23 de março de 2025, de 8 às 12 horas, no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o nosso CERJ, que fica na Rua dos Inválidos, 182, no centro. Se você puder, vá conhecer mais essa forma de agir na defesa da vida humana. Mas se já tiver compromisso, realizamos este seminário em qualquer lugar do Brasil. Mais informações no telefone 21 99684-7888. E fica aqui o nosso afetuoso abraço pela vida!
Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre, em defesa da vida.